Programa Sua Carreira.
Olá, tudo bem, ouvinte da Rádio Ninter? Está começando agora o programa Sua Carreira, o programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou o Evandro Tozin e hoje estamos recebendo o Rafael Vechetec, ele que é coordenador do curso de Engenharia da Computação da Uninter. Seja bem-vindo, Rafael.
Obrigado, Evandro, obrigado pelo convite e pela oportunidade de vir poder falar um pouquinho sobre o curso e esclarecer as dúvidas, né, do pessoal, que com certeza deve ter várias, por causa da área.
É isso mesmo, então o profissional formado de engenharia da computação, ele que é capaz de projetar e construir hardware e software. E dentro disso, já para começar as perguntas com o Rafael, fale para a gente então um pouco mais desse profissional da área, qual que é o perfil esperado para atuar.
Tá. Bom, o engenheiro de computação, ele é um profissional que ele tem uma parte dos conhecimentos que ele adquire é na parte de eletrônica, né, que é a engenharia eletrônica, e uma outra parte vem da ciência da computação, que é a parte dos sistemas computacionais. O curso de engenharia de computação, ele acabou surgindo num momento em que existia uma demanda muito grande de fazer essa junção, né, entre o hardware, entre a eletrônica, estavam surgindo dispositivos eletrônicos e precisava integrar isso com os softwares, né? Uhum. Então, acabou sendo um profissional para juntar essas duas áreas. Bom, como ele é um profissional da engenharia, então ele recebe toda a base que é definida pelo CREA, que é o Conselho Regional, né? Uhum. Então, tem todas as disciplinas de física, bastante matemática, muito da parte de eletrônica, e aí também a parte de computação. Então, não é só desenvolver o software. O engenheiro de computação, ele pode desenvolver um software, como nós estamos acostumados, pode ser um software web, um dispositivo móvel, um outro aplicativo qualquer, mas também ele projeta toda a eletrônica, né? Ele pode projetar a eletrônica.
E também, para a gente falar então, Rafael, como é que é o dia a dia desse profissional? Como é que é a rotina de trabalho dele?
Bom, se a gente considerar na área de engenharia, então, nós temos uma parte de projeto. Uhum. Então, é um profissional que precisa estar antenado e ligado com as tecnologias, porque muda muito, né? Então, esses projetos precisam incorporar essas tecnologias novas. Uhum. Né? Então, por exemplo, digamos que o engenheiro de computação, ele vai desenvolver um dispositivo para automação residencial, uma coisa simples assim, para exemplo, né? Uhum. Ele precisa conhecer quais são os processadores. Aqui eu vou ser bem genérico, né? Uhum. Entre processadores e controladores, para não dificultar, mas esse profissional precisa conhecer quais são os processadores que nós temos hoje que atende cada caso. Então, não adianta usar um processador muito potente, uhum, para fazer uma coisa simples, né, que vai sair, uhum, muito caro. Ou o contrário também não pode acontecer. Eu utilizar, por exemplo, um processador que não tem o poder computacional necessário para a minha atividade. Uhum. Então, é por isso que esse profissional, ele tem que estar muito ligado no que está acontecendo, né? E toda hora sai um processador novo, características novas, uhum, eficiência, ou em energia, ou em velocidade. Então, nessa rotina, o profissional precisa sempre estar procurando o que tem de novo. E, normalmente, o que tem de novo vem de fora, né? Então, é fundamental ter habilidade em inglês, né? Ele precisa pesquisar fora, né? Tudo que ele quiser de novo acaba vindo de fora. Dentro da parte de engenharia entra, ele precisa ter as habilidades de gerenciar a equipe. Então, o engenheiro normalmente vai cair numa equipe para gerenciar. E nessa equipe vai envolver profissionais de várias áreas. Então, vai ter aquela pessoa que só faz software, aquele que só mexe com projeto eletrônico, e ele precisa, né, que todos trabalhem em conjunto. Então, trabalho em equipe, gestão de pessoas, tudo isso também entra, né, no cotidiano do engenheiro de computação.
E, Rafael, a gente vê que tem a evolução constante da tecnologia, né? Principalmente nessas famílias de processadores, né? Que a gente vê que
É
é todo dia uma
muito
coisa
rápido.
nova, é muito rápido.
É muito rápido. Então, e surgem muitos processadores específicos, né? Então, sempre tem detalhezinhos que precisam ser estudados antes de desenvolver um projeto. E o engenheiro de computação, ele vai projetar, ele pode trazer um projeto do zero, né? Ele especifica tudo. Então, ele precisa ter bem esses os conceitos, né? O importante no curso é que ele entenda os conceitos. A partir da base desses conceitos, ele vai desenvolvendo, vai aprofundando o conhecimento nas diversas áreas que ele pode atuar, né?
E também para trazer outra pergunta para o Rafael, quais são os campos que um engenheiro de computação pode trabalhar?
Bom, como engenheiro, vamos pensar que a engenharia de computação ela tem 5 anos. Então, se a gente pegar um curso de tecnologia, 2 anos e meio, 2 anos. As engenharias estão em torno de 5. Então, nesses 5 anos, o engenheiro de computação ele começa a conhecer os vários segmentos da área de computação. Então, se nós pensarmos que hoje nós temos todos esses softwares, todos esses sistemas, e com o problema da pandemia, nós estamos indo para videoconferência, redes virtuais, e tudo isso que a gente ouve bastante. Mas tem muita coisa por baixo disso, por trás disso, que precisa do suporte. Então, por exemplo, para que toda a nossa internet funcione, nós temos que ter redes de computadores eficientes. Isso nós chamamos de infraestrutura, né? Então, o engenheiro de computação ele pode atuar no desenvolvimento de software, ele pode projetar circuitos eletrônicos, se ele estiver desenvolvendo um produto. Isso vai muito alinhado hoje com as startups, né? Então, os profissionais que têm novas ideias partem para as startups e lá ele já vai ter habilidade dos projetos. Mas também entra, dentro dessa área a parte de infraestrutura. Então, o que é uma rede? Como é que configura uma rede? Os tipos de rede? Então, nós temos a nossa rede interna, uma rede cabeada, uma rede sem fio. Dentro disso aí tem vários componentes. Então, para citar, nós temos access point, roteadores, firewall. Então, são todos equipamentos que fazem com que a rede funcione. E o profissional precisa conhecer isso, né? Todas essas informações, esses conhecimentos, eles se encaixam em várias áreas. Então, ele pode trabalhar na área comercial, ele pode trabalhar nas mais diversas indústrias que precisam disso, né? Pode ir para a área residencial, que hoje também está crescendo muito. Então, a gente vê os assistentes pessoais por voz, né? Então, ligue minha TV, desligue a lâmpada por voz. Então, tem toda uma infraestrutura por trás para que isso aí funcione, né? Então, nesse sentido, esse profissional pode atuar em várias áreas. Na indústria, ele pode seguir para automação industrial. Hoje se fala muito de indústria 4.0. Então, a indústria 4.0 tem uma base na computação, inteligência artificial, né? Robótica, se fala muito em robótica também. Então, é um profissional que ele tem uma visão bem ampla dessa área de tecnologia. E com certeza, durante o curso, cada aluno ele vai se direcionar para o seu interesse. Alguns vão para infraestrutura, outros vão para eletrônica e outros vão para software. dificilmente alguém vai trabalhar com todas as áreas, porque é muita coisa, né?
Uhum.
Então, ele durante o curso, ele consegue perceber quais são as afinidades dele, com o que ele tem facilidade, e ele começa a se direcionar para essas áreas, né?
E também para a gente trazer, para tirar as dúvidas para quem... Para os futuros alunos que queiram ingressar no curso, queria trazer essa pergunta. Como que funciona o curso? Qual que é a diferença? Uma dúvida, acho que, para a gente trazer. A graduação e outros cursos tecnológicos dessa área. Para você citar para a gente quais matérias o aluno deve ter afinidade para se dar bem no curso de engenharia da computação.
Então, vamos lá. Então, voltando. Como engenharia, pode considerar que tem muita matemática, né? A matemática é... Em todos os anos tem algum tipo de matemática. Então, tem os cálculos diferencial, integral, métodos numéricos, probabilidade. Porque quando nós desenvolvemos um sistema, o profissional vai acabar utilizando isso, né? Então, por exemplo... Tem aqueles profissionais que gostam muito de jogos. Jogos, desenvolvimento de jogos, vem para a linha de computação gráfica. A computação gráfica usa muita matemática, né? Pois precisa gerar as imagens, gerar todos os componentes. Então, no fundo, lá tem a matemática para fazer tudo isso aí funcionar, né? Tem muita a questão da lógica, então desenvolver um software não é simplesmente sentar e sair programando. O aluno, desde o começo, ele tem algumas disciplinas como matemática computacional, raciocínio lógico, que são disciplinas que dão a base para ele projetar, né, definir de forma eficiente os softwares. Então, quando ele segue uma lógica matemática, ele consegue desenvolver softwares mais eficientes. Então, quando você pega aquele software que demora muito ou ele responde em tempos mais lentos, pode ser um dos motivos que é um software que ele não foi desenvolvido com tanta eficiência como poderia, né? Então, a lógica é matemática, não tem como a gente fugir. Aproveitando, né, falando do curso, o curso de engenharia de computação, ele está cadastrado no CREA. Então, o profissional, que é o Conselho Regional de Engenharia, né? E ele pode se vincular ao CREA e tem as atribuições que ele recebe. Então, essas atribuições são o quê? Se eu desenvolvo um sistema qualquer, então, por exemplo, um sistema residencial, ou eu projeto uma rede de computadores, o CREA, dentro das suas atribuições, ele diz lá em algum lugar que, ó, o engenheiro de computação, ele pode fazer isso. Então, lá é listado, ele pode fazer isso. E quando o profissional, ele emite o que a gente chama de anotação de responsabilidade técnica, é um documento do CREA, que o profissional, ele gera um documento e define tudo o que ele fez. Essa RT, depois, ela vai gerar os atestados. Então, é a forma como a indústria hoje sabe, conhece a tua experiência. Se você quiser vender alguma coisa para uma indústria ou para algum segmento, eles vão falar assim: puxa, então me mostra a RT da rede que você já construiu, né? E me mostra o atestado. Então, a engenharia de computação tem essa característica também, que é importante poder ter um CREA e você fazer o acervo de toda a tua experiência, né?
E também, Rafael, para a gente aproveitar, tem uma distinção entre engenharia da computação e engenharia de software. Como
Tem.
seria isso? Para
Tem.
explicar para o pessoal essa dúvida.
Essa é uma dúvida muito recorrente e surge bastante. Então, já falei, né? Engenharia da computação, ela tem muito para o lado da eletrônica. A engenharia de software já tem um perfil de software mesmo. O engenheiro de software também, ele está regulamentado lá no CREA, existem as atribuições dele, mas o profissional que faz engenharia de software, ele vai trabalhar com software. Ele dificilmente ele vai trabalhar lá com eletrônica ou com infraestrutura, por exemplo. Porque o engenheiro de software, ele vai projetar todo um sistema em software. E isso é bastante coisa, é muita coisa. Então, para nós, pode ser só uma tela do navegador onde a gente interage e entra com algumas informações. Mas por trás disso, tem a interface com o usuário, tem um banco de dados para armazenar todas as informações, né? Então, o engenheiro de software, ele trabalha nisso, nesse contexto, né, de desenvolver todo esse sistema. O engenheiro de computação, ele também tem conhecimentos em banco de dados e programação, mas voltado um pouquinho mais pro baixo nível, né? Então, baixo nível que nós, quando nós dizemos, é o seguinte: se eu desenvolvo um componente eletrônico com processador, eu tenho um programa que ele trabalha lá embaixo, controlando sensores e atuadores. Então, por exemplo, no carro, que ele tem aquele sensor de chuva, quando cai uma gota de água e o limpador liga sozinho, aquilo é um sensor, né? Esse sensor, o processador, ele fica monitorando isso, e quando ele percebe a umidade, ele toma uma ação. Isso a gente chama de softwares mais básicos, mais de baixo nível. O engenheiro de software vai trabalhar com os softwares, mas já no contexto mais desses softwares nossos de usuário, né? Não sei se ficou claro essa. Às vezes fica um pouquinho difícil a gente conseguir explicar essa diferença. Para nós parece mais natural, então às vezes falta aquela explicaçãozinha, né?
E também aproveitando, fazer mais uma pergunta pro Rafael. Como que está o mercado de trabalho hoje para esse profissional? E queria que você comentasse um pouco.
Tá. A área de tecnologia, ela já vem de alguns anos com uma demanda bem grande. E aí eu não digo só engenharia de computação, mas as várias áreas, né, da tecnologia. Mas a computação se encaixa muito bem. E esse ano, com toda essa nossa situação da pandemia, e com muita gente migrando para home office, precisando de infraestrutura, então isso aí aumentou ainda mais, né? Então é uma área bem promissora, tem bastante concorrência, mas também tem muita muita vaga. A gente fala assim, conversando com os alunos, nós passamos todo o conhecimento e a base, mas o aluno precisa ir atrás, correr atrás, para se aprofundar na sua área de interesse, né? E quanto mais ele se aprofundar nessa área, mais vai ser fácil para ele se direcionar para o emprego, né? Eu estava olhando esse ano o LinkedIn, ele é muito utilizado como referência das profissões em alta, né? Saiu uma reportagem, um artigo esse ano, das 15 profissões mais requisitadas. Eu até anotei o termo aqui. São as 15 profissões em alta no Brasil em 2020. Dessas 15, 13 são na área de tecnologia, né? Eu peguei algumas só para facilitar. Então, lá no LinkedIn, ele lista engenheiro de cibersegurança, engenheiro de dados e especialista em inteligência artificial. Então, vamos lá. Como nós temos muitos segmentos, os nomes das oportunidades, elas variam muito. Então, o que faz um engenheiro de cibersegurança? Um engenheiro de computação pode ser um engenheiro de cibersegurança? Pode. É o profissional que se especializa na parte de segurança. E hoje a segurança é fundamental. Tanto que nós temos leis de proteção de dados, como está tudo muito na internet, nós temos que proteger acesso, tem muito problema de roubo de dados, né? Então, quando a gente fala a parte de segurança, nós temos uma parte de segurança em software e uma parte de segurança em infraestrutura, em hardware.
Uhum.
O engenheiro de computação pode atuar nessas duas frentes. O engenheiro de dados vai mais para o lado da ciência de dados, então é um profissional voltado mais para software, né? Inteligência artificial, então, a gente nem se fala, né? É o que a gente mais. É uma das coisas que nós mais escutamos hoje.
Uhum.
Então, todas essas vagas que aparecem hoje, o engenheiro de computação, ele está apto a concorrer, né? Como eu comentei anteriormente, durante o curso, o aluno começa a perceber quais são as afinidades dele. Então, alguns vão gostar mais da parte de segurança, vão saber programar, mas não vão precisar desenvolver softwares, né, com tanta habilidade. Mas ele terá muita habilidade na parte de segurança, né, como exemplo.
E trazer mais uma pergunta para o Rafael. O Rafael falou sobre a internet 4.0, é isso? O que seria isso,
Rafael? Indústria 4.0. A indústria 4.0, ela... É um termo que se utiliza hoje na indústria, que eles dizem que é a quarta revolução industrial,
uhum.
que é toda a parte das indústrias inteligentes, de uma forma mais simples, né? Então, as indústrias se tornarão mais automáticas do que já são hoje, os dados vão estar muito mais na nuvem do que estão hoje.
Uhum.
Outro termo que as pessoas escutam muito hoje é a internet das coisas, é o IoT. O que é o IoT? São pequenos componentes que têm uma inteligência dentro dela e ele se conecta à internet, né? É só nós vermos as nossas Smart TVs hoje. Uhum. Ela já vem com Bluetooth, Wi-Fi, conecta na rede. Algumas novas já recebem, já atendem por voz, comandos, né? Então, a indústria 4.0, ela começa a integrar tudo isso. Então, vai entrar a inteligência artificial, vai entrar os dispositivos IoT. A indústria tem muito dispositivo espalhado na indústria, né? Tudo isso para que eles possam analisar os dados. Então, aí entra na questão de ciência de dados, né? Big Data, que se fala muito, que é pegar toda a massa de informação e tirar informações relevantes, né?
Uhum.
Aprendizagem de máquina, que os equipamentos vão aprendendo como trabalhar de forma automática. Tudo isso engloba a indústria 4.0.
E para aproveitar também, fazer uma última pergunta para o Rafael. Como que você vê a importância do momento atual da engenharia da computação? Nesse momento, durante a pandemia, já que todos nós somos dependentes da tecnologia, mais ainda, e para que a gente possa se conectar, como que você vê esse período atual, a importância da engenharia e o que esperar para o futuro? Não, o que você acha que vem de inovação nessa área, né? Como que você vê?
Tá. A importância da engenharia de computação nesse momento, então eu acabo voltando naquele comentário que a gente fez agora há pouquinho, que quando, nesse momento que nós agora estamos em casa e nós dependemos muito mais dessas tecnologias, existem muito mais áreas que precisam de atenção, né? Então, se nós não tivermos uma internet boa e uma rede boa, nós podemos ter o melhor dos softwares, mas nós não conseguiremos, por exemplo, uma qualidade boa de transmissão, né? Então, eu vejo que o profissional de engenharia de computação, ele é um profissional com conhecimento amplo, e aí ele se torna mais versátil.
Uhum.
Ele consegue se direcionar para as necessidades daquele momento. E pensando no futuro, nós podemos ver que a tecnologia ela está avançando de uma forma muito rápida, né? Então, o curso, né, se formar como um engenheiro de computação é só o começo, né? Uhum. Não adianta uma pessoa se formar e falar, bom, agora eu já estou com os conhecimentos que eu preciso e eu vou poder trabalhar. Então, se pensar no meu caso, que já estou formado há algum tempo, eu sou engenheiro de computação, não se falava tanto em inteligência artificial, era algo muito, muito no começo, né? Machine learning, big data, não se falava ainda. Na época, a internet a cabo estava no começo, né? Então, é importante que o profissional esteja ciente que ele vai passar a vida estudando, né? Com certeza ele vai passar a vida estudando, porque as linguagens mudam. Então, ele sabe desenvolver numa linguagem X, daqui 5 anos, essa linguagem pode estar sendo substituída por outra. Então, e ele vai ter que estudar por conta para aprender. Aquela base que ele teve no curso, lógica de programação, estrutura de dados e linguagem, essa vai seguir para a vida profissional dele. Mas as tecnologias vão mudar. E aí ele precisa estar muito antenado a isso para poder pegar essas oportunidades, né?
E para a gente fechar, queria que o Rafael reforçasse sobre esse reconhecimento do CREA, dos cursos de engenharia da Uninter. Acho que para reforçar essa informação. Esse credenciamento que foi realizado recentemente.
Isso. Então, os 3 cursos, né, da Politécnica, de engenharia, engenharia de computação, engenharia de produção e engenharia elétrica, eles receberam o cadastramento do CREA. Esse é um processo que nós já entramos há algum tempo. Então, o CREA pega toda a documentação do curso, que é o PPC, né, o plano pedagógico do curso, analisa todas as ementas, as disciplinas, e em cima dessa análise, ele vai dizer o seguinte, ó, você tem tais atribuições, então você está cadastrado no CREA e você pode ser responsável por isso, né? Então, a elétrica tem as atribuições de eletrotécnica e eletrônica, a computação só eletrônica, né? E a produção tem as atribuições dela. Então, é importante, porque agora, com as primeiras turmas formadas, os 3 cursos reconhecidos pelo MEC com conceito 5, que é a nota máxima, né? Tanto que os avaliadores gostaram muito dos nossos cursos, os kits que são utilizados, né? Os laboratórios portáteis. E por fim, o CREA reconhecendo os cursos, que estão entre os primeiros cursos de engenharia habilitados aí no Paraná, né, pelo CREA Paraná. Então, tem isso também. Estamos entre os primeiros ali o reconhecimento. Então, isso dá a garantia da qualidade do curso, né? Que nós temos os cursos aí de engenharia muito bons e bem reconhecidos.
E para finalizar então, Rafael, tem algum recado que você queria deixar, algo mais que você queria deixar a respeito do curso de engenharia da computação?
Bom, para quem tiver mais dúvidas, vocês podem entrar em contato conosco ali na Escola Politécnica. Eu fico à disposição para tirar as dúvidas que surgirem. Apesar de ser um curso mais longo, né, de 5 anos, ele vai propiciar uma base bem ampla de conhecimento para o aluno. Então, depois ele pode direcionar conforme a necessidade dele. O que mais que eu poderia falar do curso? Vai demandar bastante estudo, com certeza, né? Não tem como escapar, mas é uma área que vale a pena, sabe? No momento, é uma das áreas que estão em alta, né? De área de tecnologia. Acho que são esses os comentários.
Então é isso, Rafael. Então, na edição de hoje do programa Sua Carreira, nós falamos do profissional de engenharia da computação com o coordenador do curso, Rafael Viechetec, e falando sobre essas novidades e tudo mais, como que estão as tendências de mercado dessa profissão. Então, me despeço. Obrigado, Rafael, por aceitar o convite.
Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E mais uma vez, nós ficamos à disposição, eu ali na coordenação e os demais professores, para tirar as dúvidas e as dúvidas que surgirem. A gente pode ajudar nesse esclarecimento, porque para o estudante que sabe que gosta da tecnologia, mas não sabe bem ainda qual curso ele quer, então essas orientações são importantes, né? Para que ele possa. E nós temos vários cursos na Escola Politécnica na área de computação. Então, se ele tiver alguma dúvida, pode nos procurar que estaremos à disposição para ajudar. Obrigado.
Então ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana com o próximo Sua Carreira.
Programa Sua Carreira.